Manuel Cargaleiro já tinha deixado a sua marca em Paris numa das mais conhecidas estações de metro, a Champs-Élysées-Clemenceau. Mas a capital francesa pediu-lhe mais e, aos 92 anos, o artista português juntou aos painéis de azulejos instalados em 1995 novas obras que são inauguradas esta segunda-feira. O pintor e ceramista vai depois receber a Medalha de Mérito Cultural de Portugal e a Medalha Grand Vermeil, a mais alta condecoração de Paris, na presença do primeiro-ministro português. Galardões que se juntam a outros de um artista que vive em França desde 1957, que conviveu com nomes precursores da arte contemporânea como Max Ernst, Hans Arp, Serge Poliakoff, Alfred Manessier, Sonia Delaunay, Zaouki, Maria Helena Vieira da Silva, Arpad Zenge, Roger Bissière e muitos outros. Era também vizinho de Picasso, mas tinha uma admiração tão grande por ele que não teve coragem para falar com ele. À sua casa, no bairro dos artistas, vinham bater muitos portugueses que chegavam clandestinamente em França. Uma conversa sobre arte, memórias e muito trabalho num ateliê repleto de telas e centenas de desenhos e guaches.
Eu trabalho todos os dias, normalmente, só por algum caso especial é que não trabalho. Mas faz parte do dia. Para mim é fundamental. Eu sabe que eu vario muito do trabalho. Sou capaz de me levantar de manhã, ir para o ateliê e começar a fazer desenhos. Depois, quer dizer, tomo um pequeno almoço e depois vou pintar a óleo. Pinto uma hora ou duas a óleo. Depois vamos almoçar, depois eu volto. Quer dizer, depois não faço nada, vejo os jornais, minhas revistas. Depois trabalho mais um bocado e depois vou dar uma volta pelas galerias, ver o que é que há, o que é que não há. Quer dizer, como nós moramos aqui mesmo em Saint-Germain-des-Prés, todos os dias há coisas novas para ver e assim, já sabe como é que é Paris. Com Paris estou em casa, quer dizer, de maneira que o que é que eu faço aqui, é a minha vida? É passear, ir às exposições, ver museus, isso é um vício que dura sempre, a gente, isso não acaba. E pintar, trabalhar, e mais nada, quer dizer, não. Em Portugal, preocupo-me mais com a Fundação. Eu juntei tanta coisa. A Fundação tem um acervo muito grande, porque eu conheci aqui pintores franceses, e eu sempre gostei muito da pintura dos outros. É engraçado, desde jovenzinho, eu guardava os papelinhos dos meus colegas na Escola de Belas Artes. Eu guardava os papelinhos dos meus alunos quando fui professor da António Arroio. Sempre gostei de tudo, dos desenhos, dos estudozinhos, das coisas dos outros artistas, sempre gostei muito. A partir do momento em que eu pude adquiri-os ou trocar ou dar, quer dizer, davam-me a mim, davam coisas, aí passei a colecionar. E juntei tanto, que dei tudo para a minha fundação.
Quantas peças?
Dos outros artistas, tenho mais de 2.000 peças. E era isto que eu lhe queria mostrar. Olha, por exemplo, este catálogo, que é o catálogo de uma exposição de outros artistas lá em Portugal, em Castelo Branco. Como vê, olha, tem aqui pintores portugueses, tem o Vaz do Sousa e tal, já abriu, o Costa Pinheiro, o Arpad Senés, isto é o Bernard Dufour, que era um grande pintor francês também, já abriu. Outro francês, o Camille de Brienne, conhecidíssimo, precursor do dadaísmo. Isto o César, o dedo dele em cristal, que é muito conhecido também. Olha o Eduardo Luís, que é lindíssimo isto. O Francis Schmitt, que viveu a vida toda cá em Paris.
Não está, não é?
O contemporâneo do Picasso, o pintor Francisco Mateu, de espanhol. Este, olha, um pintor judeu de origem austríaca, mas que é um dos escultores mais célebres do Brasil, Frank Schaffmann. Isto, Heinz Sempre, que era um grande ceramista alemão e que também foi para Portugal. O João Vieira, o Almada Negreiros, olha, uma coisa lindíssima, olha, este lá. O José de Guimarães, que é um amigo meu. Este, um pintor que viveu aqui muitos anos em Paris, que já morreu, o José Escada. Isto também morreu agora há pouco tempo, que era o grande, um dos meus melhores amigos, José Rodrigues, escultor do Porto. O Júlio Rezende, isto é, olha, é o maior pintor da Roménia do século XX, Madalena Radulescu, importantíssimo, acho que foi uma grande amiga minha. Isto é um jovem pintor português, jovem já não é muito, já deve ter agora, à volta de 70 anos, que é o Manuel Amorim. Há aqui uma pintora também muito importante, fez parte do grupo do Cercle Carré, com o Mondrian em 1927, a Marcel Kahn, a Vieira da Silva, o Mário Botas, que era um pintor português também muito conhecido, o Mário Cesarini, surrealista, Este aqui são os precursores da arte moderna mundial, que é o Michel Larionov, e da mulher dele, que era a Goldcharova. Foram meus amigos que eu conheci e ainda tive essa sorte.
Eu quero precisamente falar disso. Paris, o que é que representa Paris na sua vida e na sua carreira?
Tive a sorte de apanhar Paris numa época onde a vida era completamente diferente de hoje. Quer dizer, nós íamos ao café de Flore, ou ao café ou ao Mago. Os jovens artistas, toda a gente ia lá, estava cheio, a partir das 5 horas, das 5 às 7, estava lá tudo, os artistas todos. Hoje, para nós encontrarmos um colega, temos de telefonar, combinar um rendezvous, quer dizer, para, olha, vamos encontrar ali. É diferente, quer dizer, não tem nada a ver com essa época.
Então, quem é que conheceu? Veio muita gente conhecida?
Eu conheci toda a gente, quer dizer, olha, conheci bem a Goncharova, o Larionov, o Max Ernst, o fundador do surrealismo mundial. Isto eram os artistas que estavam na minha galeria com que eu trabalhava. O Arpo, o escultor.
Hans Arpo.
E depois o Polyakov, o Manessier, com quem eu andei também. Tem com toda a gente. E, evidentemente, ia o Arpo Atzeres e a Vieira da Silva. Agora lembrei do pintor com quem eu também me dei muito cá. Foi o Eduardo Luís, que esteve cá há e morreu cá.
Paris era muito mais fulgurante em termos artísticos, não era? Em relação a...
Quer dizer, eu hoje sabe o que é que eu acho? Paris era... Havia uma vida artística muito intensa. Não falei aqui de um pintor que era amicíssimo dele, porque eu tenho obras dele, o pintor mais importante da China, que é o Zhao Wuqi. Eu tenho obras dele expostas lá no em Castelo Branco. Quer dizer, nessa altura, a vida dos artistas era completamente diferente. Todas as semanas íamos à ópera, todas as semanas íamos a concertos. Quando me ponho a pensar a vida que nós vivíamos, eu não sei se hoje os jovens têm essa sorte de viver isso. Nós vivíamos. E arranjávamos sempre maneira de arranjar bilhetes, de arranjar entrar. Por exemplo, eu lembro-me, sabe, quer dizer, nunca falhava. Uma ópera de quando vinha cá a Maria Callas. Não, mas é que eram coisas fabulosas, está a ver. Fui a Londres com um grupinho. Éramos, assim, jovens que fomos para Londres. Chegámos lá, arranjámos logo bilhetes. Foi, não sei como é que a gente entrou, fomos logo ver a Margot Fonteyn com o Nijinsky. Quer dizer, os bailarinos fabulosos. Quer dizer, quando a gente agora imagina isto, assim, hoje, eu não sei, quer dizer, mas...
Então Paris perdeu o encanto.
Deve ter outras compensações, que eu não sei quais são.
E um dos períodos que se calhar mais marcou, ou será que marcou, a criação dos azulejos ali na estação de metro foi importante?
Não, para mim isso foi, mas isso foi assim uma espécie de o fim da festa. Não é fim da festa, bem, mas é quando fiz a estação do metro aqui, já tinha realizado centenas, se não milhares de obras de cerâmica em França. Já tinha realizado, olha, no tempo do Pompidou, encomendaram-me um painel de azulejos com 50 metros quadrados para a cidade de Limoges. Ninguém conhece isto.
50 metros quadrados, isto está onde?
Sim, para um grupo escolar, Raul Dautry, em Limoges. Ainda no outro dia falei com o diretor, que ele telefonou para dizer: pode estar descansado, os seus azulejos estão aqui conservadinhos, estão perfeitos. Está tudo na mesma. Isso já foi feito nos anos 70, está a ver? Não, mas tem em mais sítios, cá em França.
Diga-me.
Tenho em Antibes, fiz um painel de azulejos também para lá. Ah, fiz um perto de Saint-Étienne, onde nasceu o Pompidou, uma terrinha qualquer que nasceu. E eu fiz para lá, para uma escola, também fiz um lugar de painel de azulejos. Trabalhei muito cá. Trabalhei na faiocerie de Gien.
O que é que o inspira?
Sabe, quando eu fiz uma viagem, o Jorge Amado organizou uma exposição, uma viagem, de 10 ou 15 dias, já não me lembro, ao Brasil, Salvador, da Bahia. E depois era assim um grupo de artistas, havia cantores, a Amália Rodrigues também foi, quer dizer, éramos todos novos, e pintores, escultores, quando chegámos lá, vinham umas meninas todas muito bonitas, vestidinhas, os trajes lá de Salvador, da Bahia, a oferecer-nos umas t-shirts para a gente usar enquanto estivéssemos lá. Sabe o que é que as t-shirts tinham? Cada letra assim de sua cor, muito bonita, assim escrita à frente: deixa o teu coração mandar. Menina, esse é o programa.
O coração é que manda.
Quem trabalha só na pintura, quem trabalha só pela cabeça, não funciona. Vai perguntar qual é o pintor que eu gosto mais. O pintor que eu gosto mais, gosto muito de 10 pintores. Gosto imenso do Giotto. Um dos pintores que eu gosto mais é o Morandi. O pintor que eu considero mais, que é Esse é o mestre de escola, que é o paizinho de toda a gente, é o povo que lê. Há assim uma série de referências, mas depois que a gente aprende muito a pintar, quer dizer, quando vê um clássico dos escritores da Renascença, é para um Botticelli, ou a gente olha só com um bocadinho assim. E aquilo é que se chama uma pintura lindíssima. Como é que este tipo pintava isto? Olha, tão bem pintadinho, não é? É impossível dizer, vou mantenha. A gente olha para aquilo. O que representa, não é? E é isso que me interessa muito. A mim o que me interessa mais é o que é que aquilo quer dizer. A força de pintura bem pintado que aquilo está. O gênio que está ali, percebe? Eu, quando estou diferente desses quadros, desses pintores, é assim, isto é feito malgré lui.
Apesar, como é que se diz em português, mano?
Sei lá. Não é a minha culpa.
Ultrapassa-o.
Acontece. São coisas que não é decisão. Ele está a dizer aquilo que ele disse. Que é, deixa o teu coração mandar. Meu pai era agricultor. Por exemplo, a gente que não sabia nada do campo. E quando viam os meus quadros, houve uma vez um senhor que chegou lá e que disse assim, um alentejano. O alentejano chega lá à casa. E depois, mas passou primeiro, eu é que o recebi, abri a porta e lá da quinta, e depois ele entrou pelo meu ateliê. E ele depois foi olhar, ficou assim um bocado espantado, com as pinturas que eu estava a fazer, e disse, ah, eu não sabia que o senhor só pintava cidades. Quer dizer, eu fiquei todo contente, quer dizer, assim, olha, que interessante, quer dizer, o que este senhor vê aqui e vê só cidades. E depois há uma outra geração, é mesmo da geração, mas outro extrato social. Eu uma vez vi duas mulheres vinhas lá numa rua, em Lisboa, a falarem, e depois uma diz assim, Paulo, ai, estou a decorar agora a minha casa, sabes tudo. Ah, e assim, então o que é que estás a fazer? Olha, estou a fazer tudo assim um bocado, ah, Picasso. Quer dizer, a senhora não sabe quem era o Picasso, se calhar nem sabe que o Picasso.
Você conheceu o Picasso?
Eu conheci. Conheci porque morei ao lado, na mesma rua, ao lado. Eu vivia na rua de Grande Augustin, ele morava no número 7 e eu morava no número 19. E havia lá um restaurante que eu ainda conheci, era muito jovenzinho, era no Catalã, que era um restaurante espanhol, que foi abrir lá por causa de Picasso, que eram os amigos que iam lá.
E era uma pessoa simpática?
Ouça, eu nunca quis falar com o Picasso. Eu tinha uma admiração tão grande pelo Picasso, que achei que o Picasso que era um gênio, não tinha nada para lhe dizer. O que é que eu ia dizer ao Picasso? Gosto muito de conhecer o senhor Eugênio. Não ia dizer, é ridículo. Quer dizer, primeiro, ele ia muitas vezes, olha, ia já estar no Olipe. Portanto, também às vezes. Ia ao Café de Flor. Várias vezes estive lá numas mesas ao lado, ali ao pé. E ainda por cima, está em mesas que estavam com pintores que eram meus amigos.
Há muitos portugueses que, pronto, quando é a época da reforma, querem regressar para Portugal. Vocês nunca quiseram?
Não. Nunca quis deixar o seio. Porque esta aqui é a aldeia dos artistas. Aliás, eu chamava isto de outra maneira. Eu antigamente seria, então, onde é que tu moras lá em Paris? Olha, moro num bairro que aquilo é só, é um convento só de artistas. Eu considerava isto quase um convento, percebe? Quer dizer, isto era uma terra assim. Eu estava tudo fechado. É que nós juntámos todos o café. Epá, eu tenho dinheiro, não tenho dinheiro para ir comer, vamos todos juntos. Olha, vamos todos para a casa disto. Fazia-se um espaguete com não sei o quê, que olha, inventava, havia umas raparigas sempre no meio lá, tratavam do assunto. Era uma maravilha. Depois comprava-se umas garrafas de vinho, queijo e já está. E uma companhia divertidíssima. E pronto, era isto.
E nunca quis regressar para Portugal por causa de...
Ah, não, não, mas nunca quis ir definitivamente para Portugal, ia lá passar o verão, ia lá passar a época, assim. Nunca quis deixar Paris porque, no fim de estar algum tempo em Portugal, tinha umas saudades, uma vontade de vir. Eu estive 3 anos na Suíça e podia ter ficado a minha vida inteira na Suíça, trabalhava com uma galeria ótima, tudo bem. Mas eu na Suíça trabalhava para os suíços, em Portugal trabalhava para os portugueses e em França trabalhava para o mundo inteiro. Quer dizer, isso era a justificação material porque é que eu estava aqui também. Qualquer pessoa para se aguentar aqui tem que ter uma galeria que o defenda. Isso é aquilo que eu sempre disse aos meus amigos. Eu tenho imensa pena que muitos pintores extraordinários que foram-se embora daqui, meus colegas contemporâneos, se eles não tivessem ido embora, pode ter a certeza que eles hoje seriam, muitos deles seriam conhecidos no mundo inteiro. E não foram conhecidos, sabe porquê? Porque não foram capazes de se organizar cá. E os espanhóis que ficaram cá, os de outros países ficavam cá. É uma coisa que eu nunca percebi. Eu não percebi porque é que o Almada cá não ficou. Não, ele deu uma desculpa, disse que tive que ir embora por causa das saudades. que os outros países não têm.
Você é ao contrário, tem saudades de Paris. Sente-se mais francês que português?
Não, gosto muito é de viver aqui, mas isso é diferente. Quer dizer, eu sou português, quer dizer, eu acho que mesmo estando em Portugal, continuava a estar aqui.
A minha única coisa que me interessa é viver em liberdade de democracia. E isso eu aprendi quando vim para a França, que aqui se vivia com liberdade. Fixei residência em Paris em 1957. E aí a gente aprendeu o que é que era viver em democracia.
Quando o avião aqui chegou, quando o mês de maio começou, eu olhei para ti e então eu entendi. Foi um sonho mau que já passou. Foi um mau bocado que acabou.
Não chegou a ter gente a dormir em sua casa durante alguns dias?
Sim, sim, algumas vezes. Não foram muitas vezes. Quando não havia nada, o que é que se fazia? Nem gosto de falar nisto, quer dizer, mas houve um pintor português que disse: ou tu me deixas dormir na tua casa, ou durmo aqui à tua porta. O que é que uma pessoa pode fazer nesta coisa?
Ninguém fala nisto.
O Avi Glasberg, esse homem, organizava uma exposição que depois faziam tudo gratuitamente no Carlton, em Cannes. Faziam essa venda, essa exposição, e o dinheiro que ele arranjava, o de Gaulle dava-lhe outro tanto. E ele dá mais, quer dizer, para manter a organização dele. E então os portugueses começaram a falar de uns para os outros: olha, vai ter com aquele, que ele arranja-te. E então eu, como era amigo do Avi Glasberg, bastava um cartão meu, o escritório deles era ao pé de Notre Dame, eu mandava lá um português ou dois. O que é que chegavam a fazer? Chegavam à minha casa os táxis portugueses, eles entravam para a França a pé e depois iam juntar-se ao táxi que já passava sem nada na fronteira e depois ia apanhar e depois o táxi trazia-os à minha casa, na Rue de Grasse-Augustin. E deixavam dizer: olha, está aí o português, procura. A minha porteira zangava-se toda por aquilo. Eram sacos de juta lá com a roupa deles, com as coisas deles. E eles iam lá bater-me à porta a dizer: ah, eu sei que o senhor pode arranjar não sei o quê, não sei o quê. E eu lá os recebia. Olha, e depois eles ficavam com o dinheiro todo. E eles muito coitadinhos, não buscavam lá sem dinheiro nenhum. E eu mandava-os lá para o Avi Glasberg. Ele recebia-os todos. Eu depois, uma vez, olha, até fazia, precisava de fazer obras lá em casa. Todos queriam vir a ajudar. Quer dizer que eles todos queriam vir para ajudar lá.
Como é que eles conheciam o seu nome para irem tê-la?
Passavam de uns para os outros.
Mas então você ajudou deliberadamente.
Mas de que maneira? Há coisas que eu não conto. Há coisas que eu não conto. Porque sabe que estas coisas a gente não deve falar nelas. O meu pai estava lá em Portugal e era o presidente de um grande da lavoura. Ele era agricultor e fazia lá para. E depois havia um rapaz que trabalhava lá no Grêmio da Lavoura. E o irmão dele fez parte do golpe de Beja, ou de Évora, ou que era aquilo, uma pequena revolução. E depois eles fugiram para cá, dois irmãos. Vieram ter à minha casa sem nada, não sei não mais.
Eu vim de longe, de muito longe, o que eu andei para aqui chegar.
As confidências do artista português Manuel Cargaleiro, que vai ser duplamente condecorado por Portugal e Paris esta segunda-feira.
Com o que temos para nos dar. E agora eu olho à minha volta, vejo tanta raiva andar à solta, que já não hesito. Os hinos que repito são a parte que eu posso prever do que a minha gente vai fazer. Eu vim de longe, de muito longe, o que eu andei para aqui chegar. God.